na próxima reunião. Não sei se essa figura está prevista, mas é uma espécie de building de amenidade à moda antiga. Ah, é? É tão maravilhoso. É uma disposição subsidiária. Maravilha. Muito bem. Vamos então proceder à nossa. Vamos dar início aos nossos trabalhos. Desta feita, com a apreciação e votação de parecer de assentimento para a deslocação de Sua Excelência ao Presidente da República à República da Áustria, Salzburgo, de 26 a 28 de julho próximo. Exatamente. Bom, Srs. Deputados, vamos lá então votar. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovada a autorização de deslocação do Sr. Presidente da República. Passamos ao ponto seguinte, que foi entregue relativamente ao parecer respeitante à proposta de lei de 118.13.3, que autoriza ao Governo a criar e a regular a emissão e utilização do cartão de identidade de agentes diplomáticos e consulares. É o deputado relator, o deputado João Gonçalves, ou João Pereira Gonçalves, Gonçalves Pereira, está tudo torto isto, meu Deus, por amor da santa. Podem tirar esta a consideração da gravação. Quer dizer, e o Sr. Deputado que vai ser substituído pelo Sr. Deputado Nuno Magalhães, não é verdade? Ou seguindo a linha atualmente vigente, o deputado Magalhães Nuno.
Exatamente.
Sr. Deputado, isto foi entregue fora de prazo. Não há problema nenhum em discutirmos isto, pois não? Imagino. Faz favor, Sr. Deputado, sem a palavra.
Sr. Presidente, pedia que trocasse com outro ponto, porque o Dr. João Vaz Tomé estava aí buscar o dito parecer, para eu poder ler brevemente e apresentar. Portanto, se pudesse trocar o ponto 3 pelo 4.
Não há nenhum inconveniente nisso. Não, isso já foi distribuído, não foi? Ou não foi distribuído?
Distribuído hoje de manhã.
Foi distribuído hoje de manhã. Sr. Deputado, se não houver consenso, nós não discutimos o...
Não.
Muito bem. Temos também a apreciação e votação do parecer da proposta de resolução número 67.13.3, que aprova o acordo internacional que institui a Fundação Internacional, o EALC, assinado em 26 de outubro de 2016 em Santo Domingo, República Dominicana. É relator o Sr. Deputado Paulo Pisco, a quem dou a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O Governo enviou para a Assembleia da República uma proposta de resolução para aprovar o acordo internacional que institui a Fundação Internacional União Europeia, América Latina e Caraíbas. E, neste contexto, é conveniente fazer aqui um pequeno histórico sobre esta decisão que foi tomada pelos dois blocos regionais. A União Europeia e a União e a América Latina e Caraíbas iniciaram as suas cimeiras em 1999 e desde então têm vindo a realizar todos os dois anos cimeiras para fortalecer o relacionamento bilateral entre os dois blocos. Em 2010 foi decidido criar-se uma fundação que tem por objetivo dar mais visibilidade ao relacionamento entre a União Europeia e a América Latina, aprofundar o relacionamento nas suas diversas vertentes e discutir uma série de assuntos que são do interesse comum. A criação destas fundações não é um facto novo. Existem outras também, designadamente, as que se dedicam do mesmo espírito ao relacionamento com a Ásia e também com os países da Orla Mediterrânica. E, portanto, neste sentido é agora também lançada esta Fundação Internacional, que já tem a sua sede, de acordo com a decisão que foi tomada em 2010, que já tem a sua sede em Hamburgo, na Alemanha. O facto de agora ser aprovado este acordo internacional vai permitir um enquadramento internacional e vai permitir que, em termos financeiros, haja uma maior sustentabilidade na gestão dos seus recursos e também na gestão de outras questões que dizem respeito, por exemplo, aos funcionários que fazem parte desta fundação, designadamente do que diz respeito aos privilégios e imunidades que são concedidos a este tipo de funcionários que trabalham neste tipo de organizações internacionais. O objetivo, como referi, é aprofundar os laços entre a América Latina e Caraíbas e também a União Europeia, fazendo para isso um conjunto de estudos, seminários, trabalhos de diversa natureza, envolvendo entidades públicas e privadas, de forma a que o relacionamento possa não apenas ser aprofundado, mas também que possa contribuir para uma eficácia maior nos projetos e na cooperação entre os dois blocos regionais. Os temas que basicamente estão em discussão no âmbito desta fundação são aqueles que fazem parte da agenda dos dois blocos regionais, designadamente questões como as migrações, questões como o Estado de Direito e os direitos humanos, questões como os tráficos, o tráfico de droga, cooperação económica, enfim, um conjunto de temas de natureza bilateral que são de importância para os dois blocos. É conveniente dizer que estes temas que são objeto de discussão e análise pela Fundação são de acordo com as orientações que são estabelecidas nas cimeiras entre os dois blocos regionais. A forma como se vai estruturar, do ponto de vista da gestão interna, esta fundação é através de um conselho de governadores que designa ele próprio o diretor-geral e também o diretor-executivo, que tem a cargo a gestão do pessoal e também das orientações, da implementação das orientações que são tomadas. Posto isto, Sr. Presidente, o parecer está em condições de descer a plenário para ser votado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Só queria fazer duas considerações sobre isto. Eu lembro-me, eu recebi a Presidente, que fazia às vezes Presidente, não sei exatamente qual era o seu estatuto, mas recebi aqui e lembro perfeitamente que disse à senhora Presidente duas coisas. Que achava muito difícil que Portugal patrocinasse uma iniciativa desta natureza por duas razões bastante ponderosas. A primeira, porque não havia justificação para a sede ser em Hamburgo, uma organização que dizia respeito às relações da Europa com a América Latina. E a segunda, porque o português na altura não era língua de trabalho, não sei se já é. A União Europeia até contrata com a América Latina, acha que pode passar a ser o português, Sr. Deputado. O português é a língua de trabalho desta organização? Não é, Sr. Deputado. A resposta não é. É não. Julgo que não.
Alguma inscrição? Mas há a esperança que venha a ser.
Sr. Deputado, vamos votar. Vou votar nesta também, como Presidente, vou votar esta proposta. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovada com os votos favoráveis das bancadas e a abstenção do Presidente e do Deputado Paulo Teixeira da Cruz. É com coisas destas. Isto é, do ponto de vista de Portugal, isto é faz tanto sentido como uma organização na Europa Central, sediada nas Berlengas e em que o alemão não é a língua oficial. Mas enfim, nós engolimos isto como engolimos muitas coisas. É pena que nos estejamos a habituar, temos um estômago de ferro. Bom, passamos ao ponto seguinte, apreciação e votação do relatório da recomendação de decisão do Conselho que autoriza a abertura de negociações com vista a uma convenção que estabelece um tribunal multilateral.
Já três. Sem proposta de sentido, sem interesse.
Agora vamos fazer a proposta do Dr. Paulo Teixeira da Cruz, já agora não há problema, não. Ok. Convenção que estabelece um tribunal multilateral com os litígios em matéria de investimento. É deputada a senhora deputada Paulo Teixeira da Cruz. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Tal como o próprio texto da proposta indica, estamos aqui, uma vez mais, sobre uma questão que carece de aprofundamento, tal como eu depois direi, em sede de opinião própria. De que é que se trata? Isto não é propriamente uma questão que diga respeito à Comissão Europeia, porque é um tribunal multilateral, que envolve países terceiros. De qualquer forma, aquilo que me parece importante dizer e realçar aqui é que esta decisão relativa ao acompanhamento, apreciação e pronúncia pela Assembleia da República no âmbito do processo de construção da União Europeia, a Comissão dos Assuntos Europeus enviou uma vez mais à Comissão dos Negócios Estrangeiros esta proposta. Esta proposta excede largamente as competências, porque é de facto, e tem em vista a instituição de um tribunal que é multilateral e, portanto, envolve países terceiros, não me parece de facto que se reconduza à competência da Comissão dos Assuntos Europeus, embora quem vá liderar este processo seja a Comissão dos Assuntos Europeus, acompanhada pelas Nações Unidas. De que é que se trata? Trata-se basicamente de criar um tribunal que seja um tribunal que venha dirimir litígios entre as partes, os investidores, concretamente, e os Estados. O que já me parece, enfim, de algum ponto de vista questionável, porque é só entre os investidores e os Estados-parte. É um tribunal que é composto por uma primeira instância e uma segunda instância, portanto, com possibilidade de recurso e, como digo, com vista à dirimição de litígios entre os investidores e os Estados-partes. Isto resulta também de uma reflexão da Comissão relativamente ao investimento no âmbito da parceria transatlântica do comércio e investimentos. Visa, basicamente, substituir o estabelecimento e funcionamento dos tribunais arbitrais, o reexame das decisões de resolução de litígios entre interessados e os Estados, através do recurso e a relação entre sistemas nacionais e estes mesmos meios. Portanto, não prejudica a competência dos Estados nacionais. No documento são abordadas matérias relativas à compatibilidade deste mecanismo com o princípio de autonomia do ordenamento jurídico da União Europeia, especialmente no que respeita à interpretação das normas da União para a resolução de litígios entre os investidores e o Estado, de uma forma vinculativa para as instituições europeias. E eu aqui não deixo de sublinhar vinculativa. Esclarece que, enfim, este sistema de resolução de litígios interpreta os acordos internacionais em causa e aprecia as normas da União apenas no que diz respeito à matéria de facto. Finalmente, é proposta a criação de um tribunal multilateral permanente para a resolução destes litígios, posição sufragada pela comunicação Comércio para Todos, no qual se refere que a Comissão irá, através de acordos bilaterais, iniciar a transição do antigo sistema de resolução de litígios entre investidores e o Estado para um sistema judicial de investimento, tal como eu já referi, e também, como eu já referi, para um tribunal composto por uma primeira instância e um tribunal de recurso. Deste modo, ainda durante o ano 2015, a União Europeia apresentou um texto para a Parceria Transatlântica de Comércio e Investimento sobre a proteção de investimentos e a resolução de litígio em matéria de investimentos, procurando criar aquilo que designa um sistema moderno, eficiente, transparente e imparcial que possa substituir este sistema de meios alternativos da resolução de litígios. Esta matéria foi já apreciada pela Comissão dos Assuntos Europeus. As negociações são conduzidas quer pela Comissão, mas sob a égide da Comissão das Nações Unidas para o Direito Comercial Internacional, e aqui parece-me que manifestamente, insisto, exorbita as competências da Comissão dos Assuntos Europeus. A minha opinião é que a intenção da Comissão, embora louvável como posição de princípio, não pode ignorar os custos associados à instituição e funcionamento respectivo que se podem revelar muito altos, quer para os Estados, quer para as partes, como é evidente. Não há ainda, nestes contactos preliminares, uma definição de quem paga a instituição do Tribunal e como serão divididas as custas entre as partes. A própria Alemanha, que foi quem já concluiu, o único país a concluir, um escrutínio prévio sobre esta matéria, não é propriamente entusiástica, porque tudo está em aberto. Desde o financiamento a quem suporta. Suportam os Estados, suportam as partes. Suportarem as partes é, obviamente, muito mais oneroso um tribunal com estas características, que não se sabe onde funcionará, como funcionará, quem o financiará e, portanto, nessa medida, eu não posso deixar de dizer que me parece absolutamente extemporâneo antes que se firmem as bases daquilo que é uma partida para negociações. Todos nós sabemos que quando há negociações há pelo menos uma base de trabalho séria. Não é isso que parece acontecer, uma vez que os pressupostos não estão claros. Peço desculpa. Todavia, em termos de conclusão, a Comissão dá por concluída a análise da presente iniciativa, deve o relatório ser remetido à Comissão dos Assuntos Europeus para os efeitos tidos como convenientes, sendo certo que a intervenção das Nações Unidas extravasa em muito as atribuições da Comissão dos Assuntos Europeus. E é tudo.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Realmente, em todas as questões internacionais havidas sobre isto, em algumas das quais eu tive presente, envolvendo parlamentos, evidentemente, todos os países, à exceção dos países de leste, estavam muito preocupados com esta jurisdição. Não sei se algum senhor deputado deseja usar da palavra. Sra. Deputada Lara Martim, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Queria cumprimentar a Sra. Deputada pelo relatório apresentado, pela clareza também do relatório e transmitir que acompanhamos também a opinião da Sra. Deputada quanto ao caráter louvável, por um lado, da iniciativa, mas também quanto ao caráter prematuro da mesma. E, no entanto, nós vimos como positivo que a Comissão se empenhe nesta matéria, uma vez que para países como Portugal, que não dispõem de um conjunto alargado de acordos bilaterais de investimento, é vantajoso que exista um enquadramento jurídico que possa, de facto, a que se possa recorrer em caso de disputas entre o Estado e os investidores. E, portanto, acima de tudo, gostaríamos de assinalar este aspecto e, uma vez mais, também cumprimentar a Sra. Deputada pelo relatório apresentado. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Não havendo mais intervenções, o Sr. Deputado João Oliveira pede a palavra. Faz favor, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, muito brevemente, queria saudar a Sra. Deputada Paula Teixeira da Cruz pelo relatório que apresenta que eu acrescentaria apenas algumas preocupações que, da nossa parte, têm a apreciação desta matéria. E diria, muito em síntese, que são três ou quatro as ideias centrais da nossa apreciação relativamente a isto. Em primeiro lugar, a nossa preocupação por estarem agora a vir à tona muitos dos problemas que já tinham sido identificados quando as matérias relacionadas com o TTIP e o CETA foram discutidos, incluindo esta matéria, que, de resto, na nossa Comissão teve uma apreciação aprofundada, e esta foi, de resto, uma das questões que foi sinalizada, que foi precisamente a dimensão da resolução de litígios emergentes daqueles tratados e que naturalmente tinham implicações sérias neste plano. Em segundo lugar, naturalmente que o enquadramento desta matéria no âmbito do TTIP e do CETA, da nossa parte, obviamente, que suscita todas as objeções que anteriormente referimos a propósito desses dois tratados e que, portanto, me dispensaria de acrescentar aqui. Há um terceiro elemento que não queria deixar de sublinhar, que é a ideia de que, na nossa perspectiva, qualquer mecanismo de resolução de litígios que não remeta para uma jurisdição arbitral a dirimição dos litígios emergentes, nomeadamente em matérias de investimento, é mais seguro, parece-nos mais seguro e parece-nos que deixa menos à mercê da disparidade entre as posições das partes a resolução desses litígios e, portanto, parece-nos que é mais seguro. Ainda assim, e essa é a quarta ideia que nos parece relevante nesta matéria, é que, ainda assim, esta é a matéria que devia ter, do ponto de vista da consideração nacional, uma reflexão mais aprofundada, julgo que é esse o sentido em que o parecer da Sra. Deputada Paula Teixeira da Cruz aponta, e, portanto, nessa medida acompanhamos as objeções que são suscitadas, e, portanto, eu diria que, do ponto de vista da expressão do parecer, ele só peca por defeito nas objeções que levanta. Também não tenho a ambição de que a Sra. Deputada Paula Teixeira da Cruz traduza no seu parecer as objeções que o PCP entende relevantes, mas queria deixar este elemento porque acompanharemos o parecer que é feito, não deixando de sublinhar estes elementos mais de desacordo da nossa parte com a iniciativa que está ensejada.
Obrigado, Sr. Deputado João Oliveira. Não sei se a Sra. Deputada relatora deseja fazer alguma consideração final. Nós podemos votar. Faz favor, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente, muito telegraficamente. Só para dizer, quero dizer que tudo isto é extemporâneo, porque não há estudos, não há relatórios. Pese o livro branco que foi elaborado, mas que abrange outras matérias, é evidente que não posso acompanhar uma iniciativa sem bases técnicas do ponto de vista material. Agora, do ponto de vista formal, de facto, ele reúne os requisitos. Quero dizer que começa por ser ridículo, ridículo, a autorização para início de negociações. Se há negociações a fazer, porque é que o Conselho delibera autorizar o início dessas negociações? E, portanto, todo este edifício me parece que está a ser construído pelo telhado e não, de facto, por onde devia ser construído. O problema não é tanto os meios alternativos de resolução de litígios, porque isto não vai resolver nada. Eu duvido muito que, se alguma vez este tribunal vier a existir, que as partes a ele recorram, porque fica, obviamente, muitíssimo mais caro. E, portanto, compreendendo a intervenção do PCP, não deixo de dizer que houve aqui alguma contenção, na minha opinião, embora, ao dizer que é extemporâneo, digo tudo. O resto é matéria factual que elenca o processo pelo qual chegamos aqui. E muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Estamos então em condições de votar. Srs. Deputados, quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Faz favor, Sr. Deputado.
Antes de passar ao relatório seguinte, permite-me só, uma vez que colocou uma questão.
Sim.
Era só para dizer que, relativamente a essa questão que colocou sobre a língua portuguesa como língua de trabalho, na realidade Portugal apresentou uma reserva em que, sendo o português uma das línguas de trabalho na parceria estratégica entre a União Europeia e a América Latina, ficou também garantido que a língua portuguesa é uma das línguas de trabalho no âmbito das reuniões que se realizam na Fundação. E também para dizer, que eu também julgo que esta informação é que vai ser relevante, é que, além de terem sido negociações que demoraram cerca de uma década, envolveram 61 países e o Parlamento Europeu como a Assembleia Parlamentar da Euro-Latino-Americana adotaram, tanto em 2006 e 2007, resoluções no sentido de dar o seu parecer favorável à criação desta fundação. Era só isto.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Esta, respondendo à sua intervenção, esta organização é aquilo que os americanos chamam um quango. Vem aqui mais um quango que vai ser pago com o dinheiro dos contribuintes europeus. E este quango, quando reunir fora da sua fundação, que vai ser sempre, não é? Vai apresentar-se na América do Sul, junto a um país que representa mais de metade do continente, que é o Brasil, e vai admitir intervenções em inglês, francês, alemão ou espanhol. E o Brasil vai interrogar-se o que é que Portugal está a fazer na União Europeia. Não, português não, Sr. Deputado, porque português não é a língua oficial. O que o Sr. Deputado disse, e com razão, é que Portugal apresentou uma reserva. Ela foi adotada? Então não é uma reserva. Então o português é uma língua oficial. Ok, isso é uma excelente notícia. A questão é saber se é uma reserva ou se o português já, ou se na negociação já se garantiu.
A Constituição está garantida em português como língua de trabalho da Fundação.
Pronto, isso é um magnífico, isso já é uma coisa que eu acho de uma importância que não é apenas simbólica. É política e, enfim, que ofendia a dignidade do nosso país e da língua que nos compete defender e preservar. Muito obrigado. Com isto vamos então ouvir o relatório sobre proposta de lei número 111/13/3 que autoriza ao Governo a criar e a regular a emissão e utilização do cartão de identidade de agentes diplomáticos e consulares. Faz favor, Sr. Deputado Nuno Magalhães.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Antes de mais, lamentar e pedir desculpa que este parecer só tenha sido distribuído hoje, mas no impedimento do Sr. Deputado João Pedro Gonçalves Pereira e no consenso que agradeço da parte das senhoras e dos senhores deputados, creio que poderá ser útil apresentar desde já este parecer, que trata-se de uma proposta de lei concede autorização legislativa ao Governo para, no período de 180 dias, criar e regular a emissão e utilização do cartão de identidade dos agentes diplomáticos e consulares. Portanto, basicamente, o que está aqui em causa era a necessária, muito reivindicada, atualização dos cartões dos agentes diplomáticos e consulares, do pessoal administrativo e doméstico ou equiparado que venha prestar serviço às missões diplomáticas ou postos consulares dos respectivos Estados, dos funcionários das organizações internacionais com sede ou representação em Portugal e ainda aos membros das suas famílias, respeitando não só as novas políticas e regras de segurança, como também aquelas que foram aprovadas pelos Serviços de Nações e Fronteiras e várias organizações internacionais, de qual Portugal é Estado-membro. Trata-se, e é bom sublinhar isso, de uma proposta de lei, mas que o Governo faz acompanhar do respectivo decreto-lei autorizado e que basicamente fixa as modalidades e as formas desse mesmo cartão e dessa atualização. Ou seja, passa a ser um documento com um cartão de leitura óptica, em detrimento do atual modelo de cartão em suporte plastificado, sem fotografia e nem de propósito, Sr. Presidente, apenas em língua portuguesa, o que nem sempre é muito, nem sempre acontece, nomeadamente em matérias relativas à identidade e de acordo com algumas regras de segurança, o que me parece ser uma matéria que eu gostaria de sublinhar. De resto, os seus deputados irão ver, tem quatro modelos, tem quatro tipos de cores diferentes de acordo com a função que desempenham, enfim, não creio que isso seja, está bastante explícito, mas não creio que isso seja motivo desta apresentação. Queria só completar que, obviamente, o parecer é no sentido que está em condições de votação em plenário desta proposta de lei na generalidade no plenário, mas também que foram ouvidas, e deste requerimento desta comissão, a Associação Sindical dos Diplomatas, os Serviços das Fronteiras e o Sindicato de Funcionários Externos do MNE, que pronunciaram-se e que está em anexo a este parecer, que poderão permitir às senhoras e senhores deputados um conhecimento melhor daquilo que são as opiniões destes funcionários, destas representações.
Muito obrigado. Muito obrigado, deputado Nuno Magalhães. Não sei se há inscrições, senhores deputados. Não sendo o caso, vamos passar à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Felicitações, senhor deputado relator. Temos mais um relatório da senhora deputada Jamila Madeira. Deputado Paulo Pisco, não sei se tem alguma informação.
Está a chegar.
Está aqui, cá está a senhora deputada Jamila Madeira. Vamos então ouvir o seu parecer sobre o relatório da recomendação de decisão do Conselho que autoriza a abertura de negociações com Cabo Verde com vista à celebração de um protocolo de aplicação do acordo de parceria no domínio da pesca entre a Comunidade Europeia e Cabo Verde. Tem a palavra, Sra. Deputada.
Muito obrigada. Isto não podia ter sido mais sincronizado. Eu peço desculpa por estar em dois sítios. Este é um relatório que versa sobre uma negociação que Cabo Verde queria mais ampla, mas é um tema muito sensível para a Europa, muito com particular interesse para Portugal e para a Espanha, embora a França também tenha muitos interesses, no sentido de permitir que os nossos navios europeus possam pescar nas águas territoriais de Cabo Verde. Este é um protocolo que terminou em 2014, portanto este já não é já não é novidade. De qualquer forma, vamos mais longe e, apesar de tudo, em termos de Portugal e de uma contrapartida nacional, Portugal tem interesses, tem barcos que podem explorar essa vertente, ainda não a explorou, mas a Europa, sobretudo Espanha, tem potenciado esse tipo de oportunidade. E com este acordo permite que seja criada aqui do lado de Cabo Verde também uma salvaguarda de gestão sustentável com equipas a bordo, com observadores a bordo e, portanto, uma lógica bastante equilibrada que permite uma utilização desta parceria entre a União Europeia e Cabo Verde no sentido da exploração das suas águas territoriais, no sentido da pesca, muito equilibrada e na lógica da sustentabilidade europeia, apesar de Cabo Verde pretender, pelo menos publicamente, através de questões mais da fonte da comunicação social, embora formalmente não, tenha dito que gostaria que este acordo fosse mais longe. É um acordo que, na nossa perspectiva, é positivo e que e que consideramos que pode ser muito positivo para Portugal se Portugal também aproveitar esta oportunidade para também colocar a sua frota a utilizar as possibilidades que este protocolo lhe põe ao dispor. E, portanto, nesse sentido, recomendamos que estas negociações decorram e que, e, portanto, a recomendação é no sentido de que este protocolo seja seguido e que salvaguarda todos os princípios de subsidiariedade e proporcionalidade que devem ser analisados nesta matéria e nesta Câmara. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Não sei se alguém deseja usar da palavra. Não sendo o caso, vamos passar à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Cumprimentos à Sra. Deputada Relatora. Com isto entramos no ponto sempre palpitante da aprovação das atas. Só perguntar ao Sr. Deputado João Oliveira se é inconveniente é que votemos as atas todas juntamente? Nenhum. Então vamos votar a ata número 116, 117, 130, 131 e 132, respectivamente de 20 de março, 12 de junho, 21 de junho, 22 de junho. Srs. Deputados, quem vota contra? Quem se abstém? Ficam as atas aprovadas por unanimidade. Dar conta ainda aos Srs. Deputados, antes do fim da reunião, que a nossa próxima reunião terá lugar no dia 17, que será a última, bem entendido, no dia 17 de julho. Às horas do costume. Então, muito obrigado a todos, Srs. Deputados, e até para a semana.